Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim, olhando para clima e tempo. Uma semana muito esperada por grande parte dos produtores brasileiros, principalmente aqueles produtores que ficam na faixa central do Brasil. A expectativa é de que as chuvas retornem para essa região e retornem de forma consistente, que o produtor possa de fato iniciar o plantio sem risco nessas áreas. Vamos conversar com quem entende. Minha convidada hoje é a Amanda Souza, lá da Meteored BR. Está aqui a Amanda com a gente. Amanda, está todo mundo depositando todas as fichas nessa semana, principalmente como início da próxima safra, safra 24-25. Tudo bem, Amanda? É isso mesmo? As chuvas vão chegar? Está confirmado? O que que os mapas estão dizendo? Conta pra gente, seja bem-vinda.
Olá, muito bom dia, Alexander. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, vai ser uma semana bastante decisiva no agro do Brasil, né? Muita gente esperando a tão aguardada chuva e que comece a se regularizar, que é o mais importante, né? Muita gente aguardando essa umidade no solo para começar o plantio de forma mais segura, e é muito importante, de fato, que o produtor ouça realmente, né, essas condições climáticas, o que está acontecendo. Então, para essa semana, ótimas notícias para o produtor rural. Né, no sul do Brasil, no sudeste, no centro-oeste, até mesmo na Mato Piba, como você já adiantou, tem condição de chuvas avançando em grande parte do Brasil a partir desta semana. A gente vai dar uma olhadinha, claro, também na tendência das próximas semanas, que é aquilo que dá uma segurança para o produtor rural realmente apostar suas fichas e lançar as sementes. Então, tem essa condição da chuva acontecendo, mas principalmente dessa chuva continuar nas próximas semanas, que é o mais importante para evitar os riscos, né, de replantio, de perda do produtor. Então, hoje a gente já começa a mostrar o mapa que o pessoal consegue acompanhar com a gente, que já tem um mapa bem colorido aí no Brasil, com previsão de chuva na maior parte do país. Esse mapa já mostra o volume de chuva e até onde essa chuva vai chegar ao longo desta semana, né, com previsão até o sábado à noite. Então, principalmente destacando aqui o centro-sul do Brasil, tem essa condição de chuvas bem espalhadas e chuvas volumosas. Chuvas suficientes para fazer aí uma reposição importante da água disponível no solo. Então, tem água para cair, tem umidade para chegar e que vai agora começar a facilitar a vida do produtor rural, vai começar a dar um cenário mais confortável ali para aí sim iniciar o plantio dessa safra verão 24-25. Destacando, né, principalmente essas áreas em rosa do mapa, são áreas que devem receber um alto acumulado de chuva. Então, o mais importante é que, além de ter essa chuva espalhada, é uma chuva volumosa, também no Sudeste e também no Centro-Oeste. Então, a gente já vê que tem uma chuva significativa, né, se espalhando por Mato Grosso do Sul, por Goiás, Mato Grosso, né? Tem previsão de chuva em São Paulo. Dessa vez também vai chegar, né, com volumes significativos, volumes importantes até o estado de Minas Gerais. E tem condição de chuva, claro, aqui na região sul do Brasil. E aí a gente vai destacar também algumas preocupações com relação a essa chuva, porque tem muita água para cair, principalmente na região sul do Brasil. E o que que vai, né, transformar toda essa chuva, vai levar toda essa chuva, não só no sul, mas também para o sudeste, para o centro-oeste? A condição de uma ciclogênese, né? O que que é isso? A formação de um ciclone que vai acontecer ao longo dessa semana. Mas primeiro, né, as instabilidades, elas vão começar a se formar aqui no interior do continente, ou seja, entre o norte da Argentina, o Paraguai, vai ter aqui, né, uma área de baixa pressão atmosférica e que vai concentrar muito essa chuva nessa faixa mais escura do mapa, ou seja, pega o extremo noroeste do Rio Grande do Sul, pega aqui o estado de Santa Catarina, até mesmo o oeste do Paraná, com volumes muito elevados. Por um lado, é uma chuva muito bem-vinda, né, porque vai aumentar de forma significativa o índice, né, o teor de umidade no solo para fazer esse plantio, pensando principalmente aqui no interior do Paraná, que é uma área que tem recebido menos chuva. Então, até o sábado à noite, mais de 200 milímetros esperados. É muita chuva, sim. Isso pode atrapalhar de forma momentânea também as atividades de campo, né, o preparo do solo para esse início do plantio. Mas é uma chuva importante. O produtor só tem que ficar de olho, claro, né? Quando é que vai formar essas nuvens mais carregadas, as cumulonimbus, porque vem com potencial também. A gente está falando de um ciclone, então vem com potencial de vendaval, de descargas elétricas, risco também para queda de granizo. Ou seja, é uma chuva volumosa e uma chuva forte que pode atingir também aí o sul do Brasil ao longo dessa semana por conta dessa ciclogênese.
Ô
Então tem
Amanda.
esse potencial para temporais, Alexandre.
Ô Amanda, mas o risco tá nessa região que tá mais vermelhinha aí no mapa ou de uma forma geral para o sul do Brasil?
É de uma forma geral, porque assim, aqui quanto mais escuro, quanto mais vermelho, é maior o volume. Mas não quer dizer que as áreas que, né, recebam um volume um pouco menor também não estejam na rota dos temporais. Então, quando a gente fala de chuva forte, né, de uma tempestade, ela é mais abrangente. E como esse ciclone, né, essa área de baixa pressão atmosférica, ela vai sair aqui do interior do continente, vai atravessar o sul do Brasil até chegar ao Oceano Atlântico para de fato, né, dar origem a esse ciclone, a nova frente fria, então é um sistema que vai atravessar a região sul do Brasil. Então leva esse risco de tempestades, né, de ventos, de granizo em praticamente toda a região sul do Brasil. Então sim, todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, boa parte aqui do estado do Paraná, tudo fica aqui na rota desse temporal conforme o sistema for andando, for avançando e depois também vai ter a formação da frente fria e que também traz esse risco de tempestade.
E já a partir de agora, a partir de hoje, já essa chuva começa a chegar?
Já a partir de hoje, né? Hoje as instabilidades estão concentradas no interior do continente, né? Aqui no norte da Argentina. Então, áreas aqui no oeste do Rio Grande do Sul, por exemplo, já podem registrar chuva nessa segunda-feira. Então, são chuvas que começam aqui pelo interior até atravessar a região sul e vai chegar até o oceano. E a partir daqui é que começa a caminhar para o sudeste. Mas, de modo geral, as instabilidades vão atingir primeiro o interior aqui dos três estados aqui da região sul do Brasil.
Show. E a partir de quando essa chuva, pelo que eu estou entendendo, ela primeiro se forma ali no sul, depois que ela avança. A partir de quando ela chega ali na região central ali, Amanda?
Pois é, aí na região central do Brasil, essas instabilidades vão avançando ao longo da semana, principalmente a partir de meados da semana. Então, essa chuva que vai se espalhar por praticamente todo o Sudeste, né? Aqui também no centro-oeste, é uma chuva que chega mais no finalzinho dessa semana, mas ainda está dentro aqui das expectativas desses próximos dias, né? Principalmente a partir da quarta, da quinta-feira, que a frente fria vai começar a avançar e já chega, né? Espalha essa chuva pelo estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, né? Grande parte aqui de Minas Gerais também. Todas essas áreas em rosa aqui do mapa vão receber volumes significativos. Então, é a primeira chuva mais importante, digamos assim, para o plantio dos grãos. Então, tem essa condição de uma chuva espalhada e uma chuva volumosa, né? Há volumes aí que devem variar entre 25 até 60, 70 milímetros. Então, é sim uma importante chuva e uma chuva capaz aí de dar condições para o start inicial, né? Aí para o plantio dessa safra.
Muito bom, ótimas notícias, mas o que a gente precisa saber também, Amanda, é se essa condição, né, de umidade ela tem sequência, né? Porque às vezes vem essa chuva, a gente viu isso acontecer ano passado. Todo mundo se empolga, todo mundo corre para plantar e daí depois dá aquela estiagem, aquele veranico, enfim, aquela condição seca e acaba provocando até replantio em alguns casos, né? Nesse caso, tá mais tranquilo esse ano, pelo menos?
Bom, outubro começa com um cenário muito mais favorável, né? Muito mais animador para o plantio dessa safra verão, comparado ao mês de setembro, que teve apenas chuvas isoladas, episódios muito distantes um do outro, e é o que você comentou, né? O produtor tem ali aquela primeira chuva, o produtor acaba se empolgando, lança sementes, faz o plantio e depois a chuva não tem aquela continuidade importante e causa, né, esse replantio, a perda aí do trabalho que foi feito. Então, o mais importante é ter essa continuidade continuidade. É isso que todo mundo quer saber, né? Quando é que essa chuva de fato começa a se regularizar? Porque a primavera já começou, o período úmido ainda não tanto. Então, quando é que vai começar de fato essas chuvas mais persistentes? É por isso que eu trouxe aqui alguns mapas de anomalia de precipitação para a gente acompanhar qual que é o cenário previsto para as próximas semanas. Porque aí sim o produtor começa a se programar melhor. Né, com mais segurança de começar de fato o plantio essa semana, vai ter chuva depois, né, para fazer ali a manutenção da água no solo. Então, isso é o mais importante. Então, esse primeiro mapa aqui, Alexander, ele mostra o período de 7 a 14 de outubro, ou seja, já esses próximos dias, e mostra exatamente até onde essa chuva, essa umidade associada a esse ciclone, a essa nova frente fria deve chegar. Então, todas as áreas em verde do mapa são áreas com expectativa de uma anomalia positiva. Positiva de precipitação, ou seja, chuva acima do normal até, né, para esse período aqui de 7 dias. Então a gente vê aqui, ó, todo o sul do Brasil, sudeste, grande parte do centro-oeste, ou seja, uma chuva que vai avançar, uma umidade que toma conta aqui do centro-sul do Brasil, de modo geral, no decorrer desses próximos 7 dias, por conta desse ciclone, dessa frente fria. Então, beleza, os primeiros 7 dias estão aqui garantidos, tem esse avanço da chuva, mas é praticamente o mapa que a gente acabou de ver ali até onde a chuva vai chegar, os volumes que a gente já falou, que são volumes muito bons, muito positivos. E agora o importante, essa chuva continua? Então a gente já parte para o segundo período, né, de 14 a 21 de outubro, com expectativa de continuidade e até um maior avanço dessa umidade também em direção ao centro-norte do Brasil, ou seja, estado de Mato Grosso, Goiás, norte de Minas Gerais e olha só, o Mato Piba também já deve começar a receber as primeiras, né, pancadas de chuva de forma mais expressiva, com volumes mais expressivos, uma anomalia positiva de precipitação para esse período de 14 a 21 de outubro. Então, já começa a segunda quinzena, né, desse mês de outubro, bem positiva também para o centro-norte do Brasil. E lembrando, né, que nas áreas em branco do mapa são, né, chuvas aí dentro da média. Ou seja, não quer dizer que se chover nessa semana, que semana que vem vai cortar, vai ter uma seca, alguma preocupação muito expressiva aqui também nessas áreas do sul, do sudeste, né, até de Mato Grosso do Sul. Não, por quê? Tem um avanço dessas instabilidades. Então, elas estarão passando aqui pela região sul do Brasil em direção ao centro-norte do Brasil. Então, tem essa condição de chuvas espalhadas por boa parte do país, né? E de modo geral, também aqui a gente avança para o finalzinho de outubro, de 21 a 28. Tem aqui essa faixa verde do mapa, que pode até dar indícios, né, de uma possível formação das primeiras acas aí da primavera, né, com o sistema mais parado aqui na altura do sudeste e atravessando o país aqui em direção à Amazônia. Então, tem essa condição de um corredor de umidade e que pode levar boas chuvas. Né, para Mato Grosso, para Goiás, para Minas Gerais também uma importante chuva. E aí eu acabei de falar isso, né? Nas áreas em branco do mapa, não quer dizer que não vai estar chovendo, que não tem uma condição de chuva nesse período, mas tem chuvas aqui dentro da média. Ou seja, o sistema até ele chegar e ter essa condição de ser estacionário aqui na altura de Minas Gerais, ele vai ter passado aqui pela região sul do Brasil. Então a frente fria vai passar, né, pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, e aí ele vai ter a condição de parar aqui na altura de Minas Gerais. Então, enquanto o mapa tá branco, tá ótimo, né? É uma condição ainda de chuvas que podem acontecer, né? Não com tanta frequência e volume como nas áreas em verde, mas não significa que nesse período vai secar completamente aqui, né, nessas áreas mais ao sul do Brasil. Então, de modo geral, a gente tem um cenário bastante positivo, né? Até o comecinho de novembro, né, já mostra que os primeiros dias, né, o finalzinho de outubro, os primeiros dias de novembro, ainda com essa umidade, né, tendendo aqui, né, persistindo em boa parte do centro ou sul do Brasil e caminhando também para o centro-norte, né, chega até mesmo aqui a Rondônia, ao Acre, então tem essa condição de uma umidade. Então, no cenário, o que que a gente espera? Né? Claro que é uma tendência, o volume pode mudar, a posição dessa chuva, desse sistema pode mudar um pouquinho, né, no decorrer dessas próximas semanas, mas a gente já traz um cenário mais positivo e mais animador para o plantio comparado ao mês de setembro. Então, agora o produtor de fato começa aí a se movimentar, a fazer, né, terminar esse preparo do solo, já começar a lançar semente, porque tem umidade vindo aí, tem essa condição de chuva, não só nesses próximos dias, como também, né, ao longo do mês de outubro, que tende a ser muito melhor. Então, de fato, agora, aos poucos, a chuva vai regularizando, vai vindo essa umidade mais expressiva, Alexander.
Praticamente então todo mês de outubro com chuvas bem distribuídas aí ao longo das regiões produtoras, portanto dando segurança para o produtor que quer iniciar o plantio, né, Amanda?
Exatamente. E até a expectativa, né, falando um pouquinho mais a longo prazo, a expectativa é que a umidade ela fique mais concentrada, mais regularizada aí no decorrer desses próximos meses, né, dos últimos meses do ano. Porque o Laninha não chegou, né? De fato, o fenômeno não está instalado, mas tem ainda essa expectativa, né, essa chance de um pico, né, de que das anomalias negativas das águas ali mais frias no Pacífico Equatorial acontecendo nesses últimos meses do ano, né? Então, de modo geral, vem com esse viés negativo, algo que ajuda também nesse avanço, nessas, né, chuvas mais espalhadas aí pelo centro ou sul do Brasil, principalmente sudeste, centro-oeste. Então, tem essa condição de chuvas agora avançando um pouco mais, sendo mais frequentes, mais volumosas, né? E conforme for chegando aí mais para o finalzinho do ano e também alcançando esse pico, né, de viés negativo, mesmo que o Laninha não se instale de forma oficial, mas tem um pico ali, né, do viés negativo. Então pode haver uma redução das chuvas na região sul do Brasil, mas no sudeste, no centro-oeste, ali até mesmo chegando no Mato Piba, a expectativa para esses próximos meses, né, já contando agora com esse mês de outubro, é de chuvas mais frequentes, uma chuva que dá uma maior segurança para o produtor rural.
Muito bem. Você acabou de tocar num ponto importante. Produtor do Mato Piba, Amanda, pode começar o plantio também? Essas chuvas elas serão suficientes e terão continuidade aí? Ou é bom eles esperarem um pouquinho mais até o final do mês, enfim, para ter essa garantia de continuidade mais adiante?
Então, tem que ter aquela cautela, né? De as áreas que começam ali, né? No Mato Piba tem muita área irrigada, então a expectativa é que tenha chuva já nesses próximos dias, principalmente nas próximas semanas, né? Nas próximas 2 semanas, com uma chuva chegando ali de forma até mais generalizada no Mato Piba, mas de modo geral, no finalzinho aí de outubro, pode ter uma redução de novo dessas chuvas, então é começar sim, mas começar com cautela. Vendo aí, acompanhando as atualizações de quando é que essa chuva chega, mas de modo geral, né, para não perder tanto a janela assim, o produtor tem que tomar essa decisão agora, né? Ó, tem chuva, condição dessa chuva nos próximos dias? Vai ter chuva de novo nas próximas semanas? Vamos começar o plantio, mas vamos começar com cautela, mas de modo geral, aí, né, nesses próximos meses do ano, a expectativa é que tenha mais chuva também sobre o Mato Piba.
Muito bem, vamos responder aos internautas, Amanda. Chuva de perguntas aqui para você. Vamos ver o que a gente consegue aqui responder. Ivan Sanches dando bom dia para a gente. Bom dia, Ivan, obrigado pela participação. Lúcius Games, bom dia. Quando volta a chover em Belo Horizonte? Belo Horizonte, capital das Minas Gerais.
Pois é, já tem condição de chuva em Belo Horizonte essa semana, né? A gente mostrou isso no comecinho aqui da apresentação e que já tem a expectativa do avanço de uma frente fria no finalzinho dessa semana que vai espalhar chuva por praticamente todo o estado de Minas Gerais e é uma chuva que vai chegar com volume, até com potencial de temporais aí em Belo Horizonte. Então, a gente já fica de olho no finalzinho dessa semana porque tem previsão de chuva e com volumes expressivos.
Já para essa semana, então, fique atento aí, Lúcio. Ele está dizendo aqui que lá em Belo Horizonte está seco, ou a seca está assustadora, parece que a gente está no Saara. Mas essa condição tende a mudar agora daqui para frente, Lúcio. O Jonathan Reynolds, eu acho que é isso. Quando volta a chover na região do Café, no Espírito Santo, Amanda?
Também, né, essa chuva que vai avançar pelo sudeste ao longo dessa semana, a frente fria vai ser bem abrangente. Então, de modo geral, essa chuva chega em praticamente todo o sudeste. Então, tem condição de chuva no Espírito Santo e volumes também significativos, volumes bons aí para fazer pelo menos uma manutenção da água no solo. E depois também a gente conta aí com essa regularização, com essa continuidade dos episódios de chuva pelo sudeste.
Levi Cacheta dando bom dia aqui pra gente. Bom dia para você, Levi. O Fábio Azevedo quer saber das chuvas, quando elas irão retornar para a região sudeste do Tocantins.
Tem condição de chuvas avançando também no decorrer desses próximos 15 dias, né? A gente acompanhou o mapa aqui, principalmente, deixa eu só retornar o mapinha aqui para o pessoal acompanhar com a gente, ó. Principalmente nesse período de 14 a 21 de outubro, com uma chuva bem abrangente ali no Mato Piba. E quando a gente olha, por exemplo, ali no Tocantins, tem uma anomalia de precipitação positiva, com volumes que podem ficar de 10 até 40 milímetros acima da média. Então, de fato, é um episódio, né? Ali uma tendência, claro, de uma umidade mais concentrada e de uma chuva que pode chegar com volumes significativos. Então, uma boa chuva prevista aí logo no comecinho da segunda quinzena de outubro.
A Eliana Miguel, vem chuva aqui para o noroeste de São Paulo ainda essa semana, Amanda?
Tem condição de chuva para todo o estado de São Paulo, né, ao longo dessa semana. Tem um mapa aqui que mostra para a gente, né, até o sábado à noite, essa chuva espalhada por todo o estado de São Paulo, uma chuva que vai chegar mais no finalzinho da semana, principalmente a partir da quinta-feira. Mas quando a gente olha ali para o noroeste do estado de São Paulo, os volumes podem variar um pouco, né, de 10 até 30, 40 milímetros, dependendo da cidade dela. Mas tem essa condição de chuvas espalhadas, então tem previsão de chuva, pelo menos que gere ali, pelo menos um alívio, né, com relação ao tempo seco, ao calorão que tem feito no noroeste de São Paulo.
O Valde Santos, bom dia, Amanda. Quando chegam as chuvas para a Bahia? Ele está preocupado lá com a Bahia, Amanda.
Tem
Oeste da
condição
Bahia,
de chuvas.
a gente já viu que está chegando, né? Será que.
Exatamente. Áreas mais ao sul da Bahia já podem ser atingidas, né, até o finalzinho dessa semana, sábado, domingo, talvez aí essa condição de chuva chegando ali até a metade sul da Bahia, mas de modo geral, o que vai avançar para todo o estado mesmo é o que a gente está na expectativa de que aconteça logo ali no finalzinho da primeira quinzena, né, a segunda quinzena de outubro, com chuvas mais espalhadas pelo Nordeste, e aí avança, né, por todo o estado da Bahia.
O Levi Cacheta está dizendo que na fazenda dele, lá em Santo Antônio, próximo a Patos de Minas, lá nas Minas Gerais, não chove desde abril. Então aguenta aí que a chuva está chegando, Levi.
Exatamente, está chegando e é uma chuva significativa, uma chuva boa que está prevista ali nessas áreas, né, entre o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba. Então tem uma chuva que vai chegar até o sábado, por exemplo, com volumes aí na casa de 30 até 60, 70 milímetros. Então é uma chuva boa que vai chegar. Tem, claro, né, o potencial de chuvas fortes também, o produtor tem que ficar atento a isso, mas tem umidade vindo aí.
Muito bem. A Andréia Piton gostaria de saber quando tem chuvas plantadeiras em Palestina, fica no interior de São Paulo. Desde já, muito obrigada. Obrigado você pela participação, Andréia.
Bom, tem condição de chuva já no final dessa semana e depois, principalmente, a continuidade das precipitações, né? Então, já tem essa chuva com volumes expressivos, né? Uma chuva agrícola prevista já para esses próximos dias, com volumes que devem passar pelo menos ali de 20 milímetros, isso de forma generalizada no estado de São Paulo. Mas algumas áreas podem receber um volume maior, né? De 30, 40, até 60 milímetros. Então, a depender da região ali atingida, tem uma chuva bem expressiva e suficiente aí para aumentar a água no solo.
O Jonathan de Melo, ele está querendo saber do comportamento das chuvas para Piacás, no norte do Mato Grosso. Se eu não me engano, o norte do Mato Grosso foi a primeira das regiões lá do centro-oeste, uma das primeiras, né, a receber chuvas por conta da umidade da Amazônia, né, Amanda?
Exatamente, é uma região que é bastante impactada pelas instabilidades tropicais, que a gente chama, né, que são instabilidades que se formam mais ali na região norte do Brasil, por conta da combinação de calor e umidade. Então, é uma região que fica mais suscetível também a episódios de chuva, mas, de modo geral, são pancadas rápidas, intercaladas com períodos de sol, muito calor. Então, de modo geral, para essas áreas mais ao norte de Mato Grosso, a expectativa é que essa chuva avance, né, assim como no Mato Piba, avance principalmente na segunda quinzena quinzena de outubro, com essa umidade avançando de forma mais generalizada, né, de forma mais expressiva para o centro-norte do Brasil, porque aí, além dessas instabilidades tropicais, né, que já atuam na região norte do Brasil, tem sistemas que avançam aí do centro-sul em direção ao norte de Mato Grosso, então é uma umidade mais concentrada, né, uma chuva mais consistente.
Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tem muita pergunta. Eu vou ver se eu consigo aglutinar algumas delas aqui, porque às vezes fala da mesma região, né? De novo, pessoal lá da Bahia, Clarice Costa, mora aqui em Poções. Quando chove no sudoeste da Bahia?
Sudoeste da Bahia, né, nesses próximos 15 dias, deve chegar, sim, algum episódio ou outro, mas de modo geral, a gente está apostando mais, né, nessa chuva no comecinho da segunda quinzena, de forma mais organizada, ou seja, aquela chuva que deve atingir todo mundo.
O Rodrigo também é dessa região do sudoeste da Bahia, ele é de Brumado, só que ele quer saber se já dá para ter a previsão para novembro e dezembro, Amanda.
Tem essa expectativa, né, que a gente comentou anteriormente, por conta do viés negativo, que ainda tem essa possibilidade de aumentar chances, talvez até de um laninha, né, até o final do ano. Muito difícil que o fenômeno se instale oficialmente, mas já vai ter aquela neutralidade ali com viés negativo. Isso puxa mais a chuva, né, em direção aí ao sudeste, centro-oeste e também áreas do nordeste. Então, áreas principalmente ali da Bahia podem ser mais impactadas, ter uma chuva um pouco mais frequente, uma chuva melhor, mais distribuída aí no decorrer desses últimos meses do ano.
O Clésio Faria, lá do sul de Minas, eu e a Amanda também somos de lá. Ele é cafeicultor, está dizendo que precisa de chuva para amenizar as perdas do café, que ele nunca viu uma seca tão grande como a que eles estão vivendo esse ano, e a quebra vai ser grande no café, lá da região dele. Chuvas firmam lá para o sul de Minas, ou Amanda?
É, realmente a situação, né, dos produtores de café está bem complicada, né, no sul de Minas ali o pessoal está muito preocupado por conta das floradas que acontecem, né? Na minha cidade mesmo já teve muita florada e nada da chuva chegar, então o pessoal perde muito, né? Então, de modo geral, tem essa preocupação da produtividade final dessa safra. Mas, de modo geral, tem essa condição de chuvas avançando já nessa semana e tem o potencial de continuidade dessas precipitações. Não significa que vai chover todos os dias a partir de agora, né? Mas tem uma maior frequência, né? Uma maior possibilidade de manutenção dessa umidade no sul de Minas Gerais a partir do finalzinho dessa semana, contando também essas próximas semanas de outubro. Então, vai ser um cenário melhor, mais favorável, né, para o café comparado a esses últimos meses.
O Aslen Reis também é lá de Minas Gerais, ele é de José Raidan. Não conheci essa cidade lá em Minas, não.
Também não.
É,
Também não.
mas de forma geral, Minas inteira recebe chuva, né, Amanda? Sem exceção, né?
É, até o final dessa semana, só o extremo norte de Minas Gerais que ainda não deve receber, mas é uma chuva que pode avançar no domingo, na segunda-feira que vem. Então, de modo geral, né, todo o sudeste aí vai caminhar assim para ter uma umidade registrada no decorrer desses próximos dias.
Muito bem. O Luiz Alves quer saber das chuvas, se tem chuvas plantadeiras para o norte da Bahia. E a Maria Catarina quer saber das perspectivas de chuvas para o oeste da Bahia, especificamente ali para Barreiras. De maneira geral, pelo que a gente viu nos mapas, as duas regiões vão ser atendidas, Amanda? Ou o norte vai demorar mais um pouquinho?
As duas regiões serão atendidas, né? Claro que a gente vai começar ali mais pelo oeste da Bahia, aos poucos as instabilidades vão avançando, mas de modo geral, principalmente o norte da Bahia é uma área que deve receber chuva sim na segunda quinzena de outubro, mas ainda não é aquela chuva tão regular, tão expressiva, né? Suficiente para reverter o déficit hídrico. Então, são áreas que o produtor, né, tome a decisão aí de começar o plantio, comece com cautela, sempre ali vendo o que é melhor ser feito durante aquele período, durante aquela semana, mas tem previsão de chuva chegando, pelo menos.
O José quer saber quando que teremos as zacas se formando.
É, as zacas já estão previstas, né, para a primeira começar aí já no finalzinho de outubro, já tem possibilidade da primeira formação do sistema, atravessando ali Minas Gerais, Goiás, norte de Mato Grosso, mas de modo geral é uma tendência, né, é muito difícil a gente cravar o dia de umas zacas começar a se formar assim com tanta antecedência, mas pela modelagem aqui, pela tendência dos modelos, a primeira já deve acontecer esse mês ainda.
Olha o Aldo de Jesus querendo a sua confirmação aqui, Amanda. Ele disse que a previsão lá para Paratinga, do oeste da Bahia, ele está acompanhando a previsão e está marcando 70 milímetros de chuvas lá para a região dele. Ele quer saber, será que vem mesmo? Porque está nublado desde o dia 5 e até está dando uma chuvinha pouca por lá. Eu imagino que fica, né, aquela dúvida. Tá marcando a previsão, mas será que vai acontecer? Vou deixar tudo pronto para começar a plantar na sequência, né? Enfim, ele está pedindo a sua confirmação aqui.
Bom, no oeste da Bahia não é uma chuva de 70 milímetros que deve cair agora, né? Apesar de ter essa variação de nebulosidade, não tem previsão de uma chuva tão expressiva, assim, tão organizada ainda nessa semana. Então, de modo geral, só tem essa variação de nebulosidade, pode ser formação aí de instabilidades locais, mas falando de volume, um volume tão expressivo assim, se acontecer, vai ser somente na segunda quinzena de outubro mesmo, né? Conforme a instabilidade avançar de forma mais organizada, um sistema consistente como uma frente fria, mas isso só deve acontecer mesmo aí, né, entre o finalzinho até da primeira quinzena, mas principalmente no começo da segunda quinzena de outubro. Mas para esses próximos dias, para essa semana, dificilmente tem essa condição aí de 70 milímetros, né, porque não tem nenhum sistema organizado assim previsto, pelo menos para esses próximos dias, pelo menos não agora.
O Zé Mendes está sempre com a gente aqui. Ele quer saber se teremos chuvas boas para a região central da Bahia.
Essa mesma condição, né? A Bahia como um todo é um estado que a gente está acompanhando bastante aí, né? Principalmente por conta da seca, já são meses consecutivos com essa estiagem prolongada e de modo geral o pessoal vai acompanhando, né? Então tanto o oeste, a região central da Bahia tem esse mesmo cenário, né? Principalmente mais positivo logo no comecinho da segunda quinzena, até lá a gente vai acompanhando, vai atualizando, mas de modo geral é o cenário que a gente vê mais positivo para as áreas do estado da Bahia, né? Essas áreas produtoras é de fato aí na segunda quinzena.
Muito bem. O Michael Souza pergunta da zona de convergência do Atlântico Sul. Você já explicou. O Hélio Júnior, vi que virá muita chuva no estado mineiro, em Minas Gerais. Essa chuva, já vem para ficar e tem risco de tempestade com esse calorão, Amanda?
Sim, quando tem temperaturas muito elevadas, é sempre, né, é o que a gente chama, né, das tempestades de primavera, porque tem muito calor, chega a umidade, então tem realmente esse conflito aí, né? Então, de modo geral, quando tá fazendo muito calor e chega uma chuva, principalmente associada a uma frente fria, a chuva vem forte, vem com potencial, sim, para estragos, para danos. Então, a gente fica também monitorando essa condição conforme a frente fria for avançando nesses próximos dias, mas respondendo, né? Tem previsão de chuva volumosa e tem também potencial para chuva forte, sim.
Muito bem. Vamos responder mais dois aqui e a gente encerra aqui, Amanda. Mas o Ivan Sanches, ele quer saber no interior de São Paulo, para Novo Horizonte, se há risco de ter os mesmos temporais que estão previstos ali para o sul. Terá a mesma relação de intensidade que vai acontecer ali no sul para o interior de São Paulo, Novo Horizonte?
Sim, não dá para a gente falar que vai ser igual a intensidade, porque o sistema ele vai mudando, né, de direção, ele recebe suporte de outras instabilidades, tem relação também até ali com como é que é o relevo da região e tudo mais. Mas, de modo geral, ela já não chega com tanta intensidade assim no estado de São Paulo, porque vai avançando, né? No sul do Brasil, que a gente chamou atenção para 200 milímetros, né, tempestades mais fortes, é porque ele vai estar muito perto, é uma área muito perto ali da formação da área de baixa pressão atmosférica, né? Então, aonde tem esse ciclone ali, esse centro de baixa pressão atmosférica é a área mais impactada. Mas depois, esse sistema ele vai atravessar a região sul do Brasil. E no estado de São Paulo, quando chegar, já vai ser a frente fria e não o ciclone. Então, por mais que tenha a previsão de chuvas fortes, de chuvas volumosas, a intensidade, se a gente comparar com o que está previsto para a região sul no Brasil pode ser menor a intensidade, mas isso não significa que não possa ter, né, uma chuva com ventos, uma chuva com raios, até uma eventual queda de granizo. Mas é difícil a gente comparar intensidades assim, porque serão sistemas diferentes, dias diferentes, né? A frente fria ela pode tanto perder intensidade quanto ganhar intensidade. Então depende muito do que vai acontecer nesses próximos dias, desse processo, né, da ciclogênese, esse processo da formação do ciclone e depois da frente fria. Mas, de modo geral, a maior preocupação para essa semana é realmente ali a faixa oeste da região sul do Brasil.
Boa. É, a Sirlene quer saber das chuvas para o norte de São Paulo, ela está em São Joaquim da Barra. E o Juliarte quer saber das chuvas para Governador Valadares no leste de Minas Gerais. É, ambos querem saber se já começa essa semana.
Sim, já começa essa semana, as duas áreas serão impactadas. Primeiro, claro, ali o estado de São Paulo, né? A frente fria ela vai avançando. Então, primeiro chega o estado de São Paulo, já a partir de meados dessa semana, tem previsão de chuvas e chuvas significativas ali no norte do estado de São Paulo. Claro que uma cidade ou outra pode receber um menor ou um maior volume de chuva, mas a chuva será generalizada, pelo que a gente está acompanhando ali da formação do sistema, vai chover em todo o estado. Então, todo o norte paulista pode ser beneficiado. Beneficiado pelas precipitações. E depois, conforme a frente fria for avançando pelo sudeste, chega também até o leste mineiro, chega até Governador Valadares, então tem previsão de chuva. E esse mesmo cenário, a chuva pode ser expressiva, pode ser forte também, a gente vai acompanhando e chamando atenção, né, principalmente para essas tempestades de primavera. Como tem feito muito calor, de modo geral, essa chuva vai chegar e vai chegar forte.
Muito bem, acho que atendemos todo mundo, Amanda. Agradeço muito a participação de todos vocês aqui pelo chat do YouTube. Eu sei que é importante para cada um de vocês saber o que vai acontecer especificamente na sua região, no seu município, na sua fazenda, né? E por isso que a gente faz questão de responder um a um aqui as perguntas e as dúvidas, aproveitando os nossos convidados aqui. E a você, Amanda, meu muito obrigado também pela disponibilidade de estar aqui e estar respondendo aí aos nossos internautas. Obrigado, volte sempre. Vamos acompanhar a chegada dessa chuva. Semana abençoada, então, hein, Amanda?
Obrigada, uma ótima semana a todos e vamos aguardar essa chuva para o pessoal começar a plantar.
É isso aí. Tá aí Amanda Souza, Meteored BR, aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. Deixa eu agradecer vocês que estão acompanhando a gente pelo chat do YouTube. Obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal. Você que está chegando hoje, você que ainda não conhece como que a gente faz aqui. Enfim, faça a sua inscrição no canal. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha ali pra gente. Isso é sempre importante, ajuda a gente distribuir melhor aí as nossas informações. E o joinha não precisa ser novo no chat, não. Se você gostou da informação, se você quer que outras pessoas acompanhem também, deixe o seu joinha lá pra gente e acione o sininho. O sininho vai te ajudar a lembrar sempre que a gente estiver ao vivo com os nossos convidados, os nossos especialistas por aqui. Combinado? Obrigado a você que está conectado conosco. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.